As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Governo fechou um acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses que irá permitir às câmaras dispor de mais e melhores incentivos para as áreas da educação e da saúde, no caso tendo por base a descentralização de competências. São boas notícias, das quais Tomar não fica de fora, precisamente pelo reforço de verbas para a manutenção dos edifícios escolares ou para a respectiva requalificação, sem esquecer o aumento da comparticipação para as refeições. No caso da manutenção, por exemplo, este acordo irá permitir um valor na ordem dos 37 mil euros por ano para cada escola, sendo que para as refeições escolares, por sua vez, irão situar-se num preço em redor dos 2,75 euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, contactada pela ERTE, já reagiu a um acordo que classificou como histórico, com maior ênfase para a questão das refeições.
O preço por refeição, e portanto aumentou-se o preço por refeição para 2,75€. Eu recordo que este preço já não era aumentado há cerca, sensivelmente, de 10 anos, e portanto todos nós percebemos o aumento do custo de vida, e portanto este preço, esta comparticipação não era aumentada, e portanto neste acordo passou-se para 2,75€, sendo certo que pode ser superior caso os concursos, e portanto todos os municípios estão neste momento a lançar concursos para as refeições escolares, caso os concursos fiquem desertos e tenhamos que aumentar o valor base da refeição, e isso também está contemplado se isso acontecer, não é? Mesmo aquele montante para a conservação de escolas, que era de 5 mil euros anuais, neste momento tem um conjunto de critérios associados, consoante a idade da escola, consoante a área construída e a área de espaço exterior, e efetivamente, se pela aplicação dos critérios o valor ficar abaixo de 1000 euros, aquilo que se aplica este ano são 20 mil euros, sendo certo que aquilo que se perspectiva é que fique precisamente na casa dos 30, na maior parte das escolas, suba para acima dos 30 mil euros. E, portanto, eu diria que é, sem dúvida, um bom acordo.
Entretanto, em conferência de imprensa, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, deu conta de que há uma lista com 451 escolas com necessidade de intervenção prioritária. Neste particular, no que a Tomar diz respeito, a Gualdim Pais será uma das abrangidas, e a Câmara também quer colocar a secundária Santa Maria do Olival nesse mesmo grupo, confessou-nos Anabela Freitas.
Dizer que a lista é dinâmica, dizer que está contemplada a reabilitação da escola Gualdim Pais, e estamos a tentar introduzir, portanto já foi trabalhado com a CHEST, introduzir também a escola secundária Santa Maria do Olival. Essa ainda não teve o ok por parte da CHEST, e portanto estamos aqui em negociações. Ainda em relação à reabilitação dos estabelecimentos de ensino, há aqui também um outro ganho significativo. Aquilo que tem acontecido até agora é os municípios financiarem 15% da intervenção, os 15% correspondentes à comparticipação nacional, porque também ficaram identificadas no acordo quais são as fontes de financiamento, e elas são diversas, pode ser através de um empréstimo ao BEI, e aí será a Administração Central a fazê-lo, PRR ou Portugal 2030, mas aquilo que acontecia até agora, até à assinatura deste acordo, era que a componente nacional era sempre assumida ou na totalidade pelos municípios, ou 7,5%, portanto correspondente a 50% dos 15%, pelos municípios. Neste momento, os municípios não têm que comparticipar nada, portanto a Administração Central assume 100% aquilo que forem as obras de reabilitação, mesmo que seja o município dono da obra, que é nesse sentido que nós estamos a trabalhar nestas duas escolas que lhe falei. Quem será o dono da obra será o município, mas seremos ressarcidos a 100% por parte da Administração Central.
Incentivos do Governo para as áreas da educação e da saúde. Aqui um ponto de situação relativamente ao impacto que esta medida poderá ter no Conselho de Tomar. Continuam os transtornos no bloco de partos do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte ainda as unidades de Tomar e de Torres Novas, de quando em vez, devido à falta de profissionais, a urgência de obstetrícia, maternidade, fica sem condições para receber todas as grávidas que ali se deslocam, em particular aquelas que são encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Nestes casos, é feito o reencaminhamento para hospitais de referência, que tanto pode ser em Coimbra, em Santarém ou mesmo em Lisboa. A ERTS fez um ponto de situação junto de Manuel José Soares, da Comissão de Utentes do Médio Tejo, que apelou para que essas transferências sejam feitas nas melhores condições, com o mínimo de comodidade para as grávidas.
Chamámos a atenção do próprio Conselho de Administração, dizendo claramente, façam o que fizerem, paguem o que for preciso, com o objetivo, claro, de manter 24 horas aberto o serviço de obstetrícia. Ao que parece, por motivo de alguns casos conhecidos de doença, porque as escalas estavam completas, não tem sido possível em períodos determinados que algumas das grávidas possam fazer o parto no Hospital de Abrantes. As situações agravam-se quando os hospitais mais próximos, efetivamente, também estão na mesma situação. O que nós dizemos é o seguinte: sempre houve transferências de grávidas, algumas em situações mais complicadas, sempre houve transferências de grávidas, quer para Coimbra, quer para Lisboa, que são hospitais que normalmente servem de referenciação para essas questões. O que nós temos que dizer é continuar a fazer todos os esforços para garantir as escalas, em segundo lugar, que as transferências de doentes, ou neste caso de parturientes, seja feita nas melhores condições técnicas e em condições de segurança e com o mínimo de comodidade, seja qual for a solução adotada, não deve ficar nenhuma grávida sem assistência. De registar que continuam as consultas, continuam as parturientes internadas, continua a haver assistências, só as questões de parto que chegam através do CODU é que neste momento serão reencaminhadas para o outro lado. Não é regra que não haja bloco de partos em Abrantes. A regra é haver a quase todos os dias. Há alguns períodos que efetivamente não há. Neste caso, por insuficiências em termos profissionais, assim como poderia haver em termos de, imaginemos que haveria um acidente, um desastre qualquer, em que realmente são situações ocasionais, porque a maior parte, a esmagadora maioria das horas e dos dias, o serviço continua a funcionar em condições. Dado que há alguns períodos em que não pode funcionar, aquilo que temos que garantir é que, efetivamente, a transferência seja feita em condições de segurança.
Bloco de partos do Hospital de Abrantes continua a funcionar-se a meio gás. As grávidas que são encaminhadas pelo CODU, a esmagadora maioria delas, são depois transferidas para outras unidades hospitalares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade uma moção da Coligação Democrática Unitária que pretende melhorar as condições de saúde no concelho, texto que lamenta que está em causa um direito que não está ao acesso de todos. Desta forma, aquele órgão saúde à população alcanenense, na sua justa luta e reivindicação pela urgente melhoria dos cuidados de saúde no concelho, manifestando compromisso e empenhamento na luta pelo direito à saúde dos utentes, nomeadamente pela reposição dos médicos de família e pela reabertura das extensões de saúde, entretanto encerradas no concelho.
Rádio Air, informação.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Há registro para perigo de incêndio, com índice muito elevado a máximo em grande parte do território. Nesse sentido, são recordadas as disposições legais em vigor, como a proibição de fazer queima de amontoados, sendo que também há a impossibilidade de utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumigar ou desinfestar em apiário, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de fagulhas. Não se pode lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal. Tenha ainda atenção com a impossibilidade do uso de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução. O município de Vila Nova da Barquinha viu recentemente aprovada uma candidatura a fundos comunitários, Compete 2020, para a rearborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano. A ação, intitulada Barquinha Verde, permitirá criar um modelo de maior sustentabilidade ambiental, restaurando, valorizando e protegendo os espaços de fruição pública, mitigando o risco que a população está sujeita, potenciado pelas alterações climáticas. A operação de apoio à transição climática terá um custo de 75 mil euros, cofinanciado no âmbito do POSEUR. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à ERTS, explicou o que está em causa com este projeto, não deixando de reforçar a componente de segurança, e deu como triste exemplo o episódio ocorrido na Madeira em 2017, onde a queda de uma árvore matou 13 pessoas.
Essencialmente, é a questão de tratarmos todos os espaços arbóreos em conformidade por razões de segurança das pessoas. Como sabe, todas as zonas envolventes da Barquinha, pela sua natureza, pelo seu parque, têm grandes visitações. Ainda recentemente ocorreu um acidente na zona da Madeira que provocou mortos e feridos, e de facto importa fazer a salvaguarda, nomeadamente dos plátanos centenários que temos no nosso parque, conservá-los, neutralizá-los em termos fitofarmacêuticos também, e dar-lhes, no fundo, alguma capacidade de resiliência e resistência. Por outro lado, também, a candidatura abrange sistemas de irrigação. Como sabe, a água é cada vez um bem mais escasso. E também vamos renovar toda a parte do nosso jardim, dos nossos 9 hectares da zona de Ribeirinha, no sentido de reformularmos todo o sistema de rega, no sentido de agilizarmos e, no fundo, também de conter o seu custo de água, embora seja água captada no rio, mas não deixa de ser um bem escasso.
Quando se fala aqui nestas ilhas sombra em meio urbano, o que é que isto quer dizer?
É a preocupação que temos sempre, nomeadamente em zonas como este projeto é só para a Praia do Ribatejo e para a Vila Nova Barquinha, tem a ver, de facto, com a conservação e implementação de árvores que sejam resilientes e que sejam, de facto, que deem sombra, mas que também não coloquem em crise a questão da segurança das pessoas. Essa é a grande nossa preocupação. Ilhas verdes nas ilhas em segurança.
Fernando Freire, presidente de Vila Nova da Barquinha, aqui a abordar para a ERTS este projeto Barquinha Verde.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro vai lançar um catalisador regional de inovação que tem como objetivo potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação nas várias sub-regiões da região Centro e melhorar a interação dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, empresas, entidades de administração pública e do terceiro setor. O CRI9, Catalisador Regional de Inovação do Centro, irá promover um processo estruturado de cooperação entre as comunidades intermunicipais, as entidades do Sistema Regional de Inovação e as associações empresariais. As primeiras parcerias foram oficializadas em Torres Novas, precisamente na NERSAN, Associação Empresarial do Distrito de Santarém, ocasião que contou com a presença de todos os presidentes do Médio Tejo, assim como de João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, e de Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro. A ERTS esteve em reportagem na celebração deste protocolo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, apontou a inovação como a palavra-chave deste acordo agora fechado.
Porque efetivamente aquilo que estamos aqui, o que estamos perante neste protocolo, é precisamente levar a um patamar mais formal aquilo que são as relações que, de alguma forma, estas instituições já por si faziam, mas eram relações informais. O que está aqui em cima da mesa, e o Sr. Presidente, nesta na sua intervenção, referiu, efetivamente, a sub-região Médio Tejo está com números não gosto muito da palavra, do termo, da frase, crescimento negativo, mas não é único da nossa região aquilo que se passa na nossa, agrava-se por causa dos números que temos, aquilo que é a transferência do conhecimento das instituições de ensino superior para os empresários. Porque são efetivamente os empresários que criam riqueza. E o conhecimento existe dentro das instituições de ensino superior. E, portanto, temos que apostar na inovação para que possamos ter uma sub-região, um território competitivo. E aquilo que está na gênese deste protocolo que vamos hoje aqui assinar publicamente é precisamente isso. Não está aqui em cima da mesa financiamentos. Aquilo que resulta do nosso trabalho, que é o trabalho de todos nós, é que pode resultar em financiamentos, em projetos, mas é importante que tenhamos sempre como objetivo final elevar a inovação e a competitividade do nosso setor.
Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro, explica que se trata de uma iniciativa piloto a desenvolver em toda a região centro, que visa criar uma nova cultura de cooperação através do efeito acumulado de ações concretas.
Que era, no fundo, pôr num protocolo aquilo que já acontece de uma forma informal, sem ser sistematizado, sem ser orientado. E o que nós pretendemos é que isto passe a ser mais sistematizado e mais orientado. E, portanto, eu queria agradecer ao nosso Vice-Presidente que, desde o princípio, tem posto os serviços da sua, os seus conhecimentos ao longo da vida civil, enquanto académico, ao serviço da sociedade de uma forma completamente altruísta e desprendida. E é algo que eu tenho que lhe agradecer, porque é esse serviço em prol da região. E é outra característica interessante. O seu Vice-Presidente, enquanto nas suas competências da nossa CCDR, só tem incumbência de 77 municípios. Mas a verdade é que ele, quando pensa em coisas excepcionais para a região, quando tem preocupações, quer do ponto de vista demográfico, conforme aqui já anunciou que é uma preocupação dele e que deve ser não só uma preocupação dele, mas uma preocupação de todos nós, e cada um de nós contribuir para que isto tenha alguma alteração, a verdade é que ele pensa nos 100 municípios da região, da nossa região. Portanto, está sempre a pensar, vamos expandir isto também para o resto do território. Evidentemente que sim. A nossa postura no centro foi sempre, o que é bom, temos que transmitir a todos, e isto é uma medida boa.
CR Inove, Catalisador Regional de Inovação do Centro, foi então apresentado na NERSA. Está em causa um impacto que se espera positivo no médio Tejo.
Rádio R, informação.
O Clube Náutico Barquinhense promoveu no tanque junto às esplanadas do Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, um encontro de canoagem adaptada, dirigida às pessoas com limitações físicas. O encontro, o primeiro do género realizado naquele concelho, contou com a presença de várias instituições da região, assim como de meia centena de participantes. A ERTS teve em reportagem e falou com Ângelo Pedrosa, um dos elementos da direção do clube. Começou por recordar que o encontro surge no âmbito de um projeto proposto ao Programa Nacional de Desporto para Todos.
Pudemos efetuar vários eventos, bem como atividades regulares a várias instituições. Neste caso, nós fazemos atividades regulares com o CRIT e fazemos com o CAT, o Centro de Acolhimento Temporário de Vila Nova da Barquinha, que está agregado à Santa Casa da Misericórdia. E fizemos este evento para comatar todas as atividades que têm sido feitas até hoje, e criamos um evento em que juntamos várias escolas do distrito em que vêm experimentar um bocadinho do que é canoagem e as várias vertentes como o SUP, o caiaque, o ergómetro, a demonstração, e onde nós temos barcos, caiaques de competição, a VA e o K1 para canoagem, onde estão atletas nacionais aqui, onde podem explicar um bocadinho do que é a competição. Neste caso, vamos dar, e o nosso objetivo deste evento é dar a igualdade às pessoas de experimentarem o que é a canoagem de uma forma igual, promovendo a canoagem, estes meninos, crianças, adultos que têm necessidades especiais. Eles conseguem fazer tudo da forma, da maneira em que eles conseguem e podem. E nós ajudamos a isso, a integrá-los e a dar a igualdade em qualquer modalidade de desporto. E é isso que nós fazemos, é o nosso objetivo, é dizer a eles que eles conseguem fazer. e muitas vezes não conseguem fazer canoagem. Não, conseguem, nós ajudamos e vão ver que eles vão conseguir fazer canoagem como todas as pessoas.
A vice-presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Marina Honório, falou também à reportagem da ERTE, nomeadamente sobre o apoio dado pelo município ao Clube Náutico e ao desporto no concelho.
Apoiamos o desporto, apoiamos as instituições do desporto e neste caso, neste primeiro encontro de canoagem adaptada, não foi só apenas o apoio institucional e que temos dado ao Clube Náutico ao longo do ano e de há muitos anos que já o apoiamos, com a assistência de instalações, com a atribuição de apoio, mas aqui na limpeza e na manutenção deste espaço do parque, que é algo que temos feito com alguma regularidade. Os recursos cada vez são menos, mas tentamos conseguir acolher as pessoas de melhor forma e apoiar as associações através das suas iniciativas e das suas atividades, que de facto este lugar é muito aprazível e é um lugar de excelência de Vila Nova da Barquinha e por isso também é muito importante mantermos este espaço preservado e adaptado a todas as situações, como é esta que mostra a versatilidade deste espaço. O Conselho de Vila Nova da Barquinha não pode ser falado sem falarmos dos nossos rios, e nomeadamente do Rio Tejo. E de facto esta promoção dos desportos náuticos é muito importante também para a afirmação de Vila Nova da Barquinha. E o Clube Náutico Barquinhense tem-nos trazido inúmeros campeões e campeãs. De facto é um gosto enorme ver que os nossos jovens têm gosto nesta prática desportiva, que aproveitam os recursos neste caso endógenos, como é o rio, e também a questão ligada à questão ambiental, que também alerta os jovens e alerta a população para a questão ambiental, que tanto nos preocupa, e agora com a seca extrema e a falta de água, que é algo que nos deve preocupar bastante.
Encontro de canoagem adaptada, a iniciativa do Clube Náutico Barquinhense, decorreu precisamente em Vila Nova da Barquinha. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.